senhoras e senhores deputados, vamos iniciar esta audição, arquivamento do PSD, que requereu a presença aqui na Comissão da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, sobre o processo de alargamento da plataforma continental. Está aqui connosco a senhora doutora Isabel Botelho Leal, responsável pela extensão da plataforma continental, e o senhor doutor, o senhor professor Pedro Madureira, bem como assessoras que os acompanham. Agradeço a vossa presença em nome da Comissão e a disponibilidade que têm para nos prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelas senhoras e professores deputados. Queria informar também que, de acordo com o que está definido, o PSD, grupo que apresentou o requerimento, tem 2 minutos para fazer a apresentação inicial. Depois, a senhora doutora Isabel Botelho Leal, bem como o senhor doutor Pedro Madureira, se entenderem, ou uma única pessoa, ou os dois, têm 10 minutos para expor e para informarem sobre aquilo que entenderem relativamente ao requerimento apresentado. Depois, os grupos parlamentares, cada grupo terá 5 minutos para fazer comentários ou fazer perguntas. E terminará com uma resposta final, neste caso dos responsáveis pela extensão da plataforma continental, ou da estrutura, têm mais 10 a 15 minutos para responder na parte final. Assim sendo, dava a palavra ao PSD. Quem vai usar da palavra? É o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu prescindo dos 2 minutos da apresentação do requerimento, acho que é mais interessante para todos ouvirmos primeiro uma apresentação para depois trocarmos aqui ideias sobre a matéria.
Muito obrigado. Tem a palavra então a Sra. Doutora Isabel Botelho Leal. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em nome da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, gostaria de agradecer à Comissão de Agricultura e Mar esta oportunidade para vos dar a conhecer e, através de vós, aos portugueses, o ponto de situação do projeto português de extensão da plataforma continental. É para mim um gosto e uma honra poder regressar à Assembleia da República, agora na qualidade responsável da MEPC, e reencontrar alguns dos senhores e senhores deputados com quem já tive o prazer de trabalhar durante anos passados. Trata-se de um projeto da maior importância para Portugal e que tem beneficiado de um consenso político bastante alargado, quer nesta Assembleia da República, quer nos vários governos que desde 2005 tutelaram a MPC. Neste contexto, não poderia deixar de dar o nosso agradecimento ao apoio e entusiasmo demonstrado pela Senhora Ministra do Mar, a Engenheira Ana Paula Vitorino, mas permitam-me que comece por salientar que o trabalho desenvolvido pela MPC desde 2005 é resultado de um esforço coletivo, da dedicação e do profissionalismo de uma vasta equipa de cientistas e técnicos das mais diversas áreas. Não podendo, por razões óbvias, nomear todos, gostaria de referir o mérito dos meus antecessores para o bom andamento deste projeto, o professor Manuel Pinto Abreu, o comandante Paulo Neves Coelho, o engenheiro Miguel Sequeira e o comandante Aline Campos. Como sabem, a submissão portuguesa foi oficialmente entregue nas Nações Unidas em 2009. As vantagens decorrentes dos projetos de extensão da plataforma continental assentam no reconhecimento dos direitos de soberania atribuídos aos Estados costeiros nos termos do disposto no artigo 67 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, para a prospeção e exploração económica dos recursos naturais existentes no solo e no subsolo marinhos, bem como no direito exclusivo de autorizar a realização de atividades com impactos diretos no fundo marinho e de estabelecer áreas de proteção de ambiente marinho e dos respectivos planos de gestão ambiental. Neste contexto, é reconhecido que a preparação da proposta portuguesa foi possível graças à produção de conhecimento científico, à formação de recursos humanos e ao investimento efetuado em equipamentos que, no seu conjunto, colocaram Portugal num lugar de destaque a nível internacional no que respeita à capacidade de estudo e intervenção no mar profundo. Entre 2009 e 2016, a missão da MPC centrou-se na recolha de dados através de campanhas oceanográficas que reforçam e consolidam a submissão que foi apresentada em 2009. A recolha destes novos dados só foi possível graças a uma colaboração entre a MPC e a Marinha Portuguesa, através do Instituto Hidrográfico. Permitam-me salientar que os navios NRP Dom Carlos I e NRP Almirante Cacotinho foram equipados com sondadores multifeixes essenciais para a recolha de dados batimétricos de elevada resolução, os quais constituem um dos pilares que sustentam as submissões dos vários estados costeiros para a extensão da plataforma continental para além das 200 milhas marítimas. A MPC também beneficiou da aquisição em 2008 de um robô submarino Rovluso, penso que conhecem, através do qual foi possível a recolha seletiva de amostras geológicas in situ em áreas consideradas como prioritárias para a defesa do limite exterior proposto para a plataforma continental. Este ROV, com alcance até aos 6 mil metros de profundidade, tem capacidade para mergulhar até ao fundo marinho na totalidade da área de extensão da plataforma continental portuguesa e em cerca de 97% dos fundos oceânicos. O ROV Luso é um importante marco decorrente do processo de extensão da plataforma continental de Portugal, não só pela tecnologia envolvida, mas também porque permitiu formar uma equipa de pilotos 100% nacional, totalmente autónoma do ponto de vista operacional. Gostaria também de referir que existe uma outra mais-valia relevante que está ligada à investigação e desenvolvimento de ferramentas e equipamentos para o ROV Luso, que são desenvolvidos em colaboração com PMEs, universidades e centros de investigação nacionais. Atendendo à dimensão da plataforma continental de Portugal, a MPC tem vindo a dar prioridade à realização de campanhas oceanográficas que permitam completar e consolidar o conjunto de dados de geologia, hidrografia e geofísica apresentados na proposta submetida em maio de 2009. Entre esta data e 2016 foram realizadas um total de 7 campanhas oceanográficas, 6 delas já com o ROV Luso, que permitiram aumentar o nosso conhecimento numa área geográfica bastante vasta e, consequentemente, reforçar com os novos dados da submissão. O projeto de extensão da plataforma continental tem, igualmente, constituído uma oportunidade para divulgar de uma forma abrangente o mar junto às escolas e do público infantil e juvenil. A nível universitário e científico, destacam-se as atividades relacionadas com a inventariação da biodiversidade marinha no mar português, as quais têm servido para alavancar vários projetos conduzidos por centros de investigação, universidades e institutos nacionais, por vezes em colaboração com outras entidades internacionais. Também, a quantidade de informação recolhida e processada pela MPC conduziu à necessidade de criar bases de dados e de desenvolver a base de um Sistema Nacional de Informação do Mar. A partir de 2017, com a aprovação da resolução do Conselho de Ministros, número 84-A de 2016, a MPC iniciou uma nova fase, recentrando a sua atividade no reforço da fundamentação da proposta de extensão da plataforma continental e na sua defesa perante a Comissão de Limites da Plataforma Continental. Neste contexto, os chamados projetos satélite, Quito Mar e Mar Bis, serão integrados noutras instituições no âmbito do Ministério do Mar, para que tenham a continuidade desejada e possam prosseguir os seus objetivos estratégicos e a sua missão com um horizonte temporal mais alargado do que o da MPC. Ainda relacionado com esta nova fase, foi criado pela Senhora Ministra do Mar o Grupo de Acompanhamento da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental, com a missão de acompanhar e potenciar os resultados das interações com a Comissão de Limites na defesa dos interesses nacionais. Para além de representantes do Ministério e do Mar, serão convidados a participar neste grupo representantes dos governos regionais dos Açores e da Madeira, dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa e ainda personalidades de reconhecido mérito. O coordenador deste grupo é o Sr. Almirante Mel Gomes, ex-chefe de Estado-Maior da Armada. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a recolha de novos dados ao longo dos últimos 8 anos conduziu-nos necessariamente à opção de apresentar esses mesmos dados, batimetria, geofísica e geologia, que reforçam e consolidam a proposta nacional sob forma de adenda à proposta de 2009. Seria, de facto, inexplicável se não o fizéssemos. É, aliás, provável que os limites exteriores da nossa proposta possam sofrer uma ligeira alteração. Contudo, qualquer alteração irá no sentido de maximizar a área sob jurisdição nacional, de acordo com a metodologia proposta na submissão de 2009. Esta adenda, que está a ser finalizada, será entregue nas Nações Unidas no próximo verão, a quando a constituição da subcomissão que irá analisar a proposta portuguesa. O nosso objetivo é que a subcomissão possa iniciar os trabalhos com o acesso a toda a documentação atualizada, nomeadamente com a inclusão de novos dados e informação publicados entre 2009 e 2016. Para além destas atividades, particular atenção tem também sido atribuída à análise das recomendações emitidas relativamente às propostas de exceção de outros Estados costeiros. A análise das recomendações emitidas permite ir compreendendo a visão dos membros da Comissão relativamente à aplicação de critérios técnicos e científicos, bem como à interpretação da Convenção. Este acompanhamento é essencial para a preparação da discussão que terá início com a apreciação da proposta portuguesa. Mais recentemente, a MPC iniciou uma série de contactos com outros Estados costeiros, que também apresentaram propostas de extensão da plataforma continental junto à ONU e cujos interesses, sobretudo ao nível de estabelecimento de uma plataforma continental alargada, coincidem com os de Portugal. Estes novos contactos permitiram uma maior troca de informações com benefícios mútuos. Os países costeiros têm acesso a mais informações técnicas e científicas, salvaguardando sempre um núcleo de dados considerados mais sensíveis para cada Estado, que permitem criar uma base de cooperação para o futuro, ao mesmo tempo que trocam experiências acerca da sua interação com a CLPC. Como é de vosso conhecimento, em março passado, a Comissão de Limites da Plataforma Continental anunciou que a subcomissão que irá analisar a proposta portuguesa iria ser criada. Os 7 membros dessa subcomissão sairão dos 21 membros da CLPC, que serão eleitos dentro de 2 semanas. Só após a primeira reunião plenária desta Comissão, prevista para o final de julho, é que saberemos ao certo quem serão os membros da subcomissão. A única certeza é que o candidato português à CLCS, comandante Aldino Campos, que todos esperamos seja eleito, não poderá integrar essa subcomissão. A partir desta altura, inicia-se a interação com a subcomissão. Esta interação, eminentemente de caráter técnico e científico, será efetuada por membros da equipa da MPC, em estreita coordenação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente com a Missão Permanente de Portugal junto à ONU. As respostas às perguntas e dúvidas da subcomissão, dependendo do seu grau de complexidade, poderão ser respondidas in loco ou mais tarde a partir de Lisboa. Poderá também ser necessária a realização de campanhas oceanográficas dedicadas à colheita de dados em áreas específicas que permitam sustentar os interesses de Portugal, relativamente à localização do limite exterior da plataforma continental. Atendendo ao ritmo de trabalho da CLPC e à dimensão e complexidade da proposta portuguesa, é expectável que decorra um intervalo de 2 a 3 anos, desde a constituição da subcomissão até à emissão das recomendações. Após a emissão das recomendações, competirá única e exclusivamente ao Estado costeiro a sua aceitação ou, em alternativa, a apresentação de novos argumentos científicos e técnicos. Os limites exteriores da plataforma continental apenas serão finais e definitivos quando, após a aceitação das recomendações da CLPC, forem estabelecidos em diploma legal nacional, ou seja, aprovados pela Assembleia da República e depositados, por fim, por Portugal junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. Muito obrigada e estamos, obviamente, aqui para responder às perguntas.
Muito obrigado, Sra. Isabel Botelho Leal. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, o deputado Cristóvão Norte, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar os responsáveis da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental e agradecer o extenso e detalhado retrato que tiveram a oportunidade de nos apresentar. Dizer também que a razão pela qual o Grupo Parlamentar do PSD decidiu submeter o requerimento foi no sentido de transmitir o reconhecimento pelo empenhamento, pelo esforço, fazer publicamente notar que esta matéria é uma matéria de inesgotável importância para o Grupo Parlamentar do PSD e, desse ponto de vista, entender que constitui uma janela de oportunidade, de esperança para o país e talvez seja, no quadro de todas as matérias que temos a ocasião de tratar, a matéria que no longo prazo, na história do país, seja a matéria mais representativa e que mereça o nosso maior esforço e união no sentido de garantir que esta empreitada seja coroada de êxito. O que é que nós queremos, no fundo? Nós olhamos para a plataforma continental como um instrumento de identidade, mas também como um instrumento com grande valor e expressão económica. Basta atender às questões atinentes aos recursos energéticos, aos recursos minerais, sobretudo quando a nossa visão postula uma economia mais equilibrada, assente nos recursos endógenos e, por via disso, esta matéria, obviamente, que se reveste de um desígnio nacional. E, portanto, em nome desse interesse nacional, apoiamos e valorizamos esse esforço, que tem vindo a ser feito, como disse, e bem, desde 2004, e que permite hoje estarmos mais perto deste objetivo, que esperamos que seja passível de ser concretizado no mais curto espaço de tempo possível. Todavia, há matérias que também merecem a nossa preocupação e, como sabe, houve matérias que recentemente foram tornadas públicas e exprimiam um conjunto de preocupações a respeito de algumas decisões que poderiam prejudicar a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental. Foram, desde logo, nota pública, matérias que se prendiam com alguma instabilidade na estrutura. Foi dito que havia contratos de colaboradores que caducavam no fim do mês de maio e, portanto, é relevante saber se saíram ou não pessoas, se renovaram os contratos e, se os renovaram, se são contratos que lhes garantam estabilidade ou, pelo contrário, são contratos de natureza precária, por um lado. Por outro lado, a quando do Orçamento de Estado, da discussão do Orçamento de Estado na especialidade de 2017, nós tivemos a ocasião de colocar um conjunto de questões à Sra. Ministra do Mar. E essas questões resultaram do facto de a dotação orçamental para a estrutura de missão ter sido reduzida em cerca de 30%. Designadamente, isso traduzia uma redução que ascendia a 1,5 milhões de euros. Na altura, a Sra. Ministra disse que as verbas iriam ser respostas e aludiu à circunstância de se poder utilizar verbas decorrentes do programa EE Grant, que poderiam ser canalizadas para esses fins, ativando protocolos também com outras entidades. E, portanto, eu aí gostaria de saber qual é o ponto de situação, se estamos ou não a utilizar verbas para compensar a redução orçamental que se verificou e se essa redução orçamental tem ou não algum impacto no conjunto de trabalhos que estamos a desenvolver. Por outro lado, também saber se esses protocolos que a Sra. Ministra aludia, na altura, recordo-me que a Sra. Ministra sublinhou a importância da relação com a defesa, em particular, para dizer que poderia substituir isso com vantagem com a relação com a defesa, procurando a junção de esforços e garantindo que se optimizava a ação da estrutura de missão e, portanto, quero saber se esses protocolos foram ou não celebrados e qual o seu grau de execução no caso de terem sido celebrados e, por outro lado, se estão a garantir os objetivos para que estavam desenhados. Teve também a oportunidade de aludir a outro aspecto que eu gostaria que precisasse, que é a questão do grupo de trabalho. Houve um anúncio público de acompanhamento, houve um anúncio público talvez há um mês atrás, não me recordo bem. Nessa ocasião, a Sra. Ministra referiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Defesa e outros, e pareceu-me, da sua intervenção, que ainda não havia nomeações para esse grupo de trabalho, e, portanto, não havendo nomeações para esse grupo de trabalho, não será ilegítimo dizer que esse grupo de trabalho ainda não está a produzir qualquer contributo para o reforço e consubstanciação da nossa proposta. Por outro lado, e para terminar, quero dizer o seguinte. Tudo o que possa ser feito para fortalecer e robustecer a nossa proposta tem o apoio incondicional do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Nós achamos que esta é uma matéria verdadeiramente estratégica, que consegue demolir todas as orientações ideológicas que se possam opor à discussão parlamentar mais intensa. E, portanto, queremos referir a essa circunstância, manifestar esse apoio incondicional e esperar que possamos, mais cedo do que tarde, todos celebrar essa grande conquista que eu entendo que é de indiscutível importância para o país e abre-nos um espaço de liberdade que, infelizmente, nós muitas vezes não temos. Acho que Portugal vai ser um Portugal mais livre quando conseguirmos aproveitar o valor que a plataforma continental nos oferece. Mais livre, mais autónomo, podendo tomar as suas decisões. E isso beneficia o país, beneficia o nosso futuro e eu espero que, com a pesada missão que tenham pelas costas, tenham também o sentido de responsabilidade e o dever de carregar com estas esperanças que são tão importantes para o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista. Faz favor.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, em primeiro lugar gostaria de cumprimentar a doutora Isabel Botelho, responsável do Instituto de Missão, o professor Pedro Madureira, gosto de revê-los, visto que recentemente tive a oportunidade de assistir a uma excelente apresentação que fizeram exatamente sobre este tema. Antes de tudo, uma pequena nota, registando o interesse e a preocupação do PSD com os trabalhadores da estrutura de missão, mas exatamente nessa mesma notícia onde esse assunto é levantado, a Sra. Ministra teve a oportunidade de esclarecer e de emitir esclarecimentos entendidos convenientes sobre a matéria. Por outro lado, registar a preocupação do PSD sobre este tema e ter suscitado esta audição, que nos merece também um registro positivo. A título da intervenção que gostaria de aqui fazer, aproveitando a presença dos responsáveis da estrutura de missão, era aproveitar para reforçar a importância e a atenção dada pelos governos do Partido Socialista a todo o processo de extensão da plataforma continental. À escala global, o mar assume grande importância enquanto fonte de alimentos, de energia, de minerais, de qual dependem milhões de pessoas. Desperta-nos ainda para o grande desafio de combinar o crescimento populacional com o aumento dos rendimentos, a escassez dos recursos e as novas tecnologias. O atual Governo estabeleceu no seu programa o mar como uma aposta de futuro, quer pela estruturação orgânica com o Ministério do Mar, quer estabelecendo objetivos que pensamos ambiciosos num contributo da economia dos oceanos no contexto nacional. Sabemos que a Resolução 90-98 criou uma comissão com o objetivo de investigar e desenvolver uma proposta de limitação da plataforma continental. Essa proposta hoje permite perspectivar a duplicação do território sobre jurisdição, ou quase a duplicação do território sobre jurisdição nacional, naquilo que se pensa que pode ser um ativo de grande potencial para o desenvolvimento do país, face aos recursos, quer biológicos, quer genéticos, quer minerais, quer mesmo energéticos, que esta nova configuração poderá permitir ter em conta. Trata-se de um assunto que sempre gerou um largo consenso político nacional. Julgamos que esse consenso importa assegurar, sobretudo numa altura onde se vão iniciar as interações com a Comissão de Limites, na defesa daquilo que é a proposta portuguesa decorrente da Lei do Mar e dos trabalhos da Convenção das Nações Unidas. Trata-se de um projeto do qual partilhamos que é fundamental para o futuro de Portugal, com um alargamento considerável da nossa soberania sobre o solo e subsolo do Atlântico Norte, muito para além daquilo que hoje conhecemos como zona económica exclusiva e que envolve ou tem envolvido um largo esforço do Estado, uma cooperação institucional entre diversos ministérios, entre diversos organismos, centros de investigação, universidades, pequenas e médias empresas, num percurso da estrutura de missão que nos deve merecer registro e que nos deve merecer apreço ao longo dos vários, ao longo da passagem de vários responsáveis e que não poderíamos deixar de, neste momento, também enfatizar. Gostaria de deixar duas perguntas muito concretas, aproveitando esta oportunidade. Uma, em que medida pode a Assembleia da República contribuir de forma positiva na evolução deste processo, face aos novos dados e face às circunstâncias que podemos considerar? E uma segunda, que tem a ver com que oportunidades acrescidas poderemos ver na profundidade atlântica da plataforma continental estendida, conferida por uma gestão partilhada com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Dra. Isabel Botelho Leal e o Professor Pedro Madureira e todos os assessores técnicos que acompanham. Dizer que para o CDS, como é óbvio, a estrutura de missão é uma entidade de importância extrema, porque tudo aquilo que seja alargar ou fundamentar e consubstanciar o nosso processo de alargamento da plataforma continental, que é para nós, no fundo, um afirmar da nossa soberania, é essencial e, portanto, é importantíssimo que estes trabalhos continuem sejam levados a bom porto e decorram sem sobressaltos. Não me querendo repetir, porque me revejo em grande parte das afirmações que aqui foram, ou das questões que aqui foram colocadas pelos deputados que me antecederam, queria apenas acrescentar duas ou três questões que têm a ver com, reforçando aquilo que o deputado Cristóvão Norte questionou relativamente ao orçamento da estrutura. Eu penso que, ou pelo eu não ouvi, ou ele não perguntou, eu queria saber se de facto houve ou não, aquilo que a Sra. Ministra disse na altura e que tem dito por diversas vezes, que a redução de verbas por via do Orçamento de Estado era compensada por um enorme reforço, ou um reforço substancial do programa E-Grande, se de facto isso já se verificou ou não, e se compensou, ou mais do que compensou, no fundo, estando havendo um trabalho de alargamento, quanto mais verbas, quer dizer, dentro do limite, não é? Mas no fundo é necessário que haja, de facto, não haja limitações para as campanhas que são necessárias fazer para encontrar todos os elementos que sejam necessários para o reforço da nossa candidatura, da adenda agora neste caso. Queria também, nesse sentido, não posso deixar de perguntar, que é uma matéria que nós temos questionado também por diversas vezes, a Sra. Ministra do Mar, relativamente ao navio Mar de Portugal, que tarda em estar pronto. Agora, pelo que eu estive aqui a consultar, está previsto para 19 de junho a conclusão da adaptação do navio. Queria saber, não sei se tem essa informação, se de facto está previsto ser concluído dentro dos prazos ou não, e qual é que é a importância da existência, tanto da conclusão da adaptação deste navio para os trabalhos que a estrutura de missão ainda tem pela frente. Depois também a Sra. falou, e é público de facto, que há um conjunto de países que também apresentaram propostas para as suas plataformas, ou extensão das suas plataformas continentais, que são de alguma forma conflituantes com a nossa em alguns limites. Não, tenho essa ideia de ter visto, há zonas de não sei, não serão tampão, mas no fundo há algumas zonas de convergência em que há ali alguma eventual conflitualidade no limite, se de facto isso é um problema ou não, ou se nós estamos seguros na nossa, nos dados que recolhemos. E por fim, dizer que nós vimos com toda a importância o conhecimento do fundo do mar, não só na questão da soberania, mas também na questão, na componente científica, na exploração de recursos, na biodiversidade, no conhecimento da biodiversidade. Mas o Sr. Deputado João Castro aqui disse que este governo dá prioridade máxima à economia do mar e ao recurso, mas de facto nós assistimos no último ano é uma pressão constante de quer de autarquias, quer da população, de organismos, entidades, de grupos da comunidade, da entidade civis, de pressão contra a exploração marítima, e portanto eu penso que seria importante quem está direto, quem de facto tem o conhecimento têm o conhecimento do fundo do mar, daquilo, da forma como, porque nessas campanhas exploratórias também se acaba por perceber qual é que é o funcionamento, no fundo, físico e químico e do impacto na biodiversidade, se de facto há argumentos científicos que pudessem ser divulgados para acalmar estas manifestações que muitas vezes são mais muito populistas, direi eu mesmo, e que não têm fundamentação técnica ou científica, que eu acho que era importantíssimo, a bem de todos nós, separar aquilo que é um risco efetivo, real, ponderado ou não, conhecido ou não, daquilo que é, estou a terminar, Sr. Presidente, daquilo que é uma mera especulação, e acho que era fundamental também que no âmbito desse processo se pudesse vir a conhecer alguns dados que ajudassem ao processo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a doutora Isabel Botelho Leal e, na sua pessoa, toda a equipa da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental. Antes de colocar as considerações que queria colocar, ainda estava a ver se resistia, mas não consigo resistir. É porque nós não estamos só à espera há 2 anos do navio Mar Portugal. Primeiro tivemos 4 anos à espera do navio Noruega. Eu lembro-me aqui, nas discussões do Orçamento de Estado na Assembleia da República, todos os anos era discutida a aquisição do Noruega e, por isso, infelizmente, já há mais tempo que estamos à espera do navio que possa complementar a nossa capacidade de investigação em matéria de mar. Gostava de dizer que, para o PCP, a questão dos recursos naturais e o aproveitamento dos recursos naturais ao serviço do desenvolvimento do país é uma matéria muito importante. Nesta matéria há algumas divergências aqui na Assembleia da República, no seio destes grupos parlamentares, que se notaram, por exemplo, na aprovação da Lei de Bases de Ordenamento do Espaço Marítimo, e as divergências que temos é quanto ao aproveitamento, não é relativamente ao aproveitamento dos recursos do país, é relativamente à forma de aproveitamento desses recursos. E por isso, dito isto, gostava de colocar algumas questões. A primeira é, quando é que é expectável que este processo esteja concluído e que seja reconhecida a soberania portuguesa a estes territórios mais alargados? Este processo começou há 8 anos e, por isso, era uma outra questão que imagino que sejam processos complexos, mas se é normal esta morosidade, se não é, se há aqui alguma questão associada ao processo português ou se esta é a normalidade nesta tipologia de processos. Outra questão que gostava de colocar é se, para além deste processo de que foi bastante referido pela Sra. Doutora, de recolha de dados, de conhecimento das áreas a colocar sobre soberania portuguesa, se também são a ser acompanhados ou equacionados outros desafios que são colocados ao país com o alargamento da plataforma continental e ao colocar um espaço maior sobre soberania portuguesa, embora, e esta é a posição do PCP, em matéria de soberania, nós, por conta do processo de integração europeia, ela está limitada, mas tendo em conta que há este processo de alargamento, a questão era se estão a ser acompanhados estes desafios, nomeadamente os desafios que se prendem com a fiscalização de uma maior área, porque nós sabemos que um dos problemas que temos e das dificuldades que temos tido e que têm sido acompanhadas é a fiscalização, o acompanhamento daquilo que é a nossa área sobre a nossa jurisdição. Uma maior área traz desafios maiores nesta matéria, se estas questões estão a ser acompanhadas. E outra e última questão é relativamente às matérias de pesca. É verdade que as questões de pesca são geridas a partir da União Europeia, a nossa soberania aí está altamente limitada nestas matérias, mas que alterações é que podem trazer para o nosso país em matéria de pesca este processo e este alargamento e esta confirmação de que sobre a soberania de Portugal fica uma maior área do que aquela que temos neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria informar os grupos parlamentares que o Grupo Parlamentar do PSD pediu uma segunda ronda. Daí que iremos ter agora a resposta da Sra. Doutora Isabel Botelho Leal, responsável pela estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, que tem 10 a 15 minutos. Depois haverá uma segunda ronda em que cada partido tem 3 minutos e a Sra. Doutora Isabel Coelho terá 5 minutos para responder. Portanto, para os Srs. Deputados estarem preparados para a segunda ronda. Tem a palavra a Sra. Doutora Isabel Botelho Leal. Faz favor.
Muito obrigada pelas perguntas. Acima de tudo, quero começar por agradecer aquilo que eu sinto que é o apoio que há e que é consensual e é transversal na questão do projeto de extensão e que, como disse o Sr. Deputado, se calhar há poucos temas que são tão consensuais em termos da importância que é dada e como gosto sempre de pensar e de ver, nós estamos a escrever a história do futuro. Não é? E não é para nós, não é para os nossos netos, é possivelmente para os nossos bisnetos. E portanto, nunca subestimar a importância deste projeto e, portanto, todas as questões, tudo o que puder ser realmente mais-valia para nos ajudar, e nesse aspecto respondo aqui um bocadinho já à questão do deputado João Castro sobre o que é que a Assembleia pode nos ajudar e pode fazer, é este consenso, é este apoio, é este questionar, mas acima de tudo é saber que isto é uma missão conjunta e que estamos todos aí na mesma direção. Posto isto, penso que é importante responder às perguntas, pela razão que acabei de explicitar. E vou começar com as questões do deputado Cristóvão Norte. Eu ia começar com os recursos humanos, porque é mais fácil. A senhora ministra já disse e já referiu, não irão haver despedimentos, não há despedimentos, os contratos continuam. O que há e o que a nova resolução procura fazer e teve essa preocupação foi... Pelo facto de que vamos entrar numa nova fase, acabou, digamos, a fase de espera e vamos entrar na fase de interação, há uma preocupação, digamos, de libertar a MEPC daquilo que são os que nós chamávamos projetos satélite. Porque esta estrutura de missão existiu durante, como sabem, vários anos, a proposta foi entregue em 2009 e aproveitou-se as mais-valias, os cientistas, os recursos que se tinha para aprofundarmos o nosso conhecimento do mar. E, portanto, foram criados projetos satélites extremamente importantes e a resolução que procura fazer é dar continuidade e assegurar a vida desses projetos em estruturas permanentes do Ministério do Mar. Portanto, há transferências de projetos e é isso que eu penso que, essencialmente, é a questão que se levantou. Portanto, isso, sobre os protocolos e grants e protocolos, a MPC tem protocolos... Aqui a questão do orçamento e dos protocolos, e o que acho que junta um bocadinho à pergunta também da Sra. Deputada Fátima Fonseca. Patrícia Fonseca, peço desculpa. O orçamento tem sido exatamente igual nos últimos anos. O que tem variado é o valor do e-grant projetos no orçamento. Porque havia um dos projetos que ainda está na estrutura de missão, é um projeto de CENIMAR. Tem a ver com a criação de um geoportal. E reside, nós somos os promotores desse projeto e, portanto, os valores do e-grants para esse projeto estavam acoplados ao nosso orçamento. Mas o orçamento, de facto, de funcionamento da estrutura de missão continua, é igual, eu acho que estamos a falar de variações de 15 mil euros ou 18, quer dizer, coisas absolutamente irrisórias e não significativas, mas penso que passa por aí. Protocolos, temos vários protocolos com institutos supertécnicos, com o Instituto Hidrográfico, com a Escola Superior Náutica, trabalhamos muito com a Marinha, no Instituto Hidrográfico, assinámos um protocolo há cerca de um ano para reforçar esse caminho e é por aí, porque eu penso que o grupo de acompanhamento já criado pela Sra. Ministra tenta responder um bocadinho já a essa questão, que a questão do projeto de extensão da plataforma continental é um projeto transversal. Não é um projeto, é um projeto que afeta os negócios estrangeiros, que afeta a defesa, através dos governos regionais, e, portanto, há protocolos e estamos a trabalhar todos em cooperação, e isso é muito importante salientar, e o facto do grupo de acompanhamento ser liderado por um ex-chefe de Estado-Maior da Armada, o almirante Mel Gomes, não poderia ser mais indicativo do que isso, que é uma questão que é vista de uma perspectiva alargada. Também agradeço as palavras do Sr. Deputado João Castro. Sobre a Assembleia, como pode ajudar? Eu acho que aqui há importante, uma questão muito importante e que está como objetivo principal da nossa resolução, é a questão da comunicação. Eu acho que é um tema que não é fácil. É um tema que não é fácil de explicar. Quando sai na imprensa, dificilmente sai na totalidade, de forma correta, porque é complicado explicar, não é um tema fácil. E acho que a divulgação e a comunicação é algo que é importante fazer, e acho que como representantes, obviamente, não é, do país, acho que há um trabalho a fazer e que podem contar connosco, obviamente, nessa questão da divulgação. Deputada Patrícia Fonseca falou na questão do orçamento, que eu penso que mais ou menos respondi, mas se depois, como há uma segunda ronda, poderá levantar mais. Sobre a questão do Mar Portugal, o navio Mar Portugal. É assim, sem tentar fugir à questão, é do IPMA, quer dizer, não é da MPC, não está na nossa competência. Será uma mais-valia para nós quando estiver realmente em funcionamento, e que está, penso que a perspectiva é no imediato, mas não, como eu digo, não é a minha competência, não quero ir por aí. Mas o Mar Portugal, o que é que vai permitir? Ter uma segunda plataforma onde poderemos utilizar o ROV Luso. Neste momento só temos o navio da Armada Portuguesa, da NRP, o Almirante Cacoatinho, que é excelente, tem funcionado e tem sido uma contribuição, tem sido fantástico, mas tendo uma segunda plataforma poderá, digamos, para o tamanho da área de que nós estamos a falar, estamos a falar de áreas absolutamente gigantescas, e não quero dar um lado de Donald Trump, huge, mas são áreas muito grandes, quer dizer, ter duas plataformas não é de todo demais, serão úteis e poderão todas trabalhar em complementantes e nunca se substituindo. Portanto, acho que essa questão é uma mais-valia e aguardamos com toda a ansiedade. Só com outros países. De facto, não há conflito, de áreas de conflito com nenhum país. Nós temos, e dou um exemplo, nós temos feito um périplo para conhecer com géneros, porque muitos não têm estruturas de missão noutros países, são formados de outra maneira, ou estão na defesa, mas temos falado com congéneres de outros países. Uma das coisas que nos dizem é: vocês têm a sorte, não têm verdadeiros vizinhos, em termos de olhando para o mapa, na parte do Atlântico, não temos vizinhos. Se falarmos com os dinamarqueses, eles têm os noruegueses, têm os islandeses, têm, quer dizer, aquilo é por todo lado. Se falar com os irlandeses, têm os ingleses, têm. Nós não temos. Nós temos realmente uma sobreposição com a Espanha e com Marrocos. Mas não há questão nenhuma, porque já foram depositadas notas verbais junto às Nações Unidas que permitem que as nossas submissões possam ser avaliadas. Portanto, não travam. Portanto, pelo contrário. Se formos falar em questões, se calhar, no mar da China, essa questão é muito mais complicada, porque poderão imaginar, há ali países a travar com toda a força. Não é, não temos problema nenhum. Temos a trabalhar. O Ministério dos Negócios Estrangeiros tem um papel fundamental aqui, na colaboração e na ajuda desta comunicação, para ter a certeza que não há nenhum tipo de entropias neste processo. Exploração de recursos marinhos, não sei se a deputada falou para a minha letra, eu às vezes não consigo ler a minha própria letra, de recursos marinhos, mas isso eu acho que depois...
Sim, era o conhecimento sobre o fundo marinho.
Conhecimento sobre o fundo marinho.
E a assistência que há à exploração do recurso no fundo marinho.
Pois, a resposta mais fácil é que está para além da minha competência. Eu só quero assegurar os limites. Sim. Eu quero que esteja do lado de cá. Sinceramente, o objetivo da estrutura de missão é defender a proposta apresentada por Portugal em 2009 junto às Nações Unidas, à Comissão de Limites das Nações Unidas. Há muito trabalho a fazer, isto depois também respondo aqui a algumas perguntas que o Sr. João Ramos já levantou. Sim, de futuro, é preciso pensar, acho que se está a pensar, acho que se pensa, mas é para além da competência da MPC. A única coisa que eu posso dizer que diretamente afeta e que nós estamos já a contribuir é aquela questão que eu levantei, que estamos a criar recursos humanos especializados nesta área. Não só na operação do ROV Luso, por exemplo, que se contam pelos dedos que existem, e principalmente pessoas com essa capacidade. Nós temos uma equipa nacional extremamente qualificada. E a nossa preocupação é fazer pesquisa, e as campanhas oceanográficas têm sido orientadas nesse sentido, para nos ajudar a reforçar os limites. Portanto, não estamos... Portanto, essa é a nossa preocupação. O que é que nós fazemos? Os navios vão para o mar, nós, quando podemos, levamos sempre cientistas a bordo, investigadores de vários institutos, não só com a introdução de equipamento no próprio ROV Luso para fazer experiências, participam, são parte ativa das nossas campanhas. Havendo lugar, estamos todos no mesmo navio, como se costuma dizer literalmente, e portanto utilizamos todos estes recursos, que são bons, os da MPC, e têm sido sempre, todos os governos têm sido muito carinhosos com este projeto e no sentido de assegurar que isto é um investimento de futuro e absolutamente positivo. Penso que mais ou menos respondi, mas teremos sempre outra oportunidade. O Mar de Portugal, penso que já respondi mais ou menos a essa questão. Quando é que termina o processo? Isto é uma pergunta fantástica, mas é assim. O processo vai começar agora em agosto. Da subcomissão, já foi anunciado o início da subcomissão que vai avaliar. No início de agosto, no fim de julho, início de agosto, iremos saber quais são os comissários que irão fazer parte e vão começar os trabalhos. A nossa expectativa é que a primeira interação connosco, com a equipa MEPC, que somos nós, portanto, os interlocutores, será na semana de 14, 15 de agosto. Portanto, é essa a orientação que recebemos. A partir daí, olhando para precedentes, para outras submissões, para o ritmo de trabalho da CLCS, é 2-3 anos que a expectativa para a subcomissão que vai apresentar à comissão as recomendações, emitir as primeiras recomendações. E é importante salientar que são recomendações, nada disto é definitivo. Daqui a 2-3 anos vamos ter a Comissão de Limites a dizer: ok, vocês apresentaram esta proposta, achamos que sim aqui temos algumas dúvidas, as nossas recomendações são neste sentido e é esta orientação. Cabe à decisão política do Governo e no limite depois da aprovação pela Assembleia da República de aceitarmos as recomendações ou não. E muitos países já têm apresentado propostas revistas. Portanto, tudo isto faz parte de um processo. Eu costumo dizer, é preciso pensar, é bom ter projetos em que se pensa à la longue e não se pensa em termos nem de 3 anos, nem de 4 anos, nem de ciclos, mas pensa-se, isto é um projeto que teremos as primeiras recomendações de 2-3 anos, mas que poderá haver uma decisão nessa fase de que não, vamos continuar, temos novos dados, a tecnologia já evoluiu para podermos defender as questões se calhar de outra forma e queremos continuar e achamos que é legítimo continuarmos a batalhar-nos para alguma região, alguma área específica. E aí são decisões absolutamente políticas e, obviamente, suportadas pelo apoio científico.
De qualquer maneira, é normal todo este tempo.
Exatamente, é absolutamente normal todo este tempo. Isto é normal. A nossa submissão é a segunda maior depois da Austrália. Portanto, é normal, é um processo complexo, é longo. E é assim que tem que ser. E é assim que nós temos que trabalhar, a pensar, mais uma vez, que é à distância.
Também é normal desde 2009 até agora.
Percebi mal a pergunta, que é normal que tenha demorado este tempo todo a nossa lista de espera, digamos. Portanto, nós o ter entregue em 2009 e sermos só avaliados agora, ser criada a subcomissão que irá, é absolutamente normal. Estamos dentro do ritmo do que é. Não houve aqui nenhum percalço em nenhuma fase, em nenhuma parte. Finalmente, a questão sobre as pescas e a área. Há aqui duas questões. Uma é sobre a fiscalização de uma área que realmente irá, e se tudo correr bem, estamos a falar de 4 milhões de quilómetros quadrados, estamos a falar de uma grande área do Atlântico Norte, não é? Uma área do tamanho da União Europeia, portanto, estamos a falar de uma área substancial. Eu acho que carece, obviamente, de respostas. Não cabe à MPC, o nosso projeto de missão, acho que na sede legítima para as questões de defesa e de supervisão, acho que fará todo sentido. Sobre as pescas, está ligado a isso, mas aqui é importante lembrar aqui que nós estamos a falar só do solo e do subsolo. Não estamos a falar nem da coluna d'água, nem da superfície. Portanto, eu costumo dizer, é aquela história, se a lagosta anda, estará na nossa soberania. Se nada, não temos nada a ver com a lagosta. Portanto, quando falamos de pescas, acho que temos de ter muito essa consciência. E pronto, penso que vai haver uma segunda oportunidade.
Muito obrigado, Sra. Isabel Botelho, Real. Vamos então iniciar a segunda ronda. Lembro mais uma vez que o tempo que tem cada um dos grupos é 3 minutos para colocar questões e dava a palavra à Sra. Deputada do PSD, Rubina Beirardo. Faz favor.
Sr. Presidente, cumprimentar a doutora Isabel Botelho Leal e toda a restante equipa da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental e louvar aqui a partilha de informação sobre, fazendo este ponto de situação sobre o trabalho fundamental da estrutura e também, já agora, também a persistência em termos daqui das longas horas já dos trabalhos aqui da Comissão de Agricultura e Mar. Gostaria de aproveitar a sua vinda cá para solicitar mais especificamente talvez um ponto de situação sobre o acautelamento da fronteira sul, portanto, em termos de investigação e reconhecimento. Fazendo a ligação com... Normalmente falamos muito sobre continuidade territorial e também na questão da gestão do mar, através da estratégia nacional, também há a noção de gestão partilhada do mar e dos recursos. E neste sentido também, porque não também na parte da investigação, também haver aqui uma partilha também de recursos, tendo em conta que, por exemplo, aqui no caso específico da região autónoma da Madeira, existe o Observatório Oceânico, com várias valências, com geólogos regionais e técnicos no terreno insular, e se existe alguma maneira de poder haver uma maior colaboração entre a estrutura de missão e estes técnicos e investigadores regionais, porque normalmente falamos sempre sobre a questão da partilha da responsabilidade só em termos de orçamento, mas acho que também podemos fazer aqui uma gestão partilhada também em termos de conhecimento e do fomento da área do conhecimento e da investigação. Portanto, como é que os investigadores regionais podem participar nesta precisa construção e o mapeamento também decorrente da recolha de amostras que também referiu nas suas duas intervenções. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem tempo, mais algum deputado PSC? Senhor deputado António Ventura, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não estava para intervir, mas tendo em conta que a estrutura de missão, não cabe à estrutura de missão um planeamento e decidir politicamente pós-aprovação, já estou a pensar que obviamente isso vai ser aprovado, tem que ser, não há outra solução, mas questionável se efetivamente a estrutura de missão está a ser chamada para pensar, para contribuir para esse planeamento futuro pós-aprovação, porque o pior que nos pode acontecer é efetivamente ter uma zona sem dono. Ou seja, uma zona sem dono é uma zona que não tem fiscalização, não tem segurança, não tem controle. E isso é fundamental. Aliás, o Atlântico, nos próximos anos, vai ser um palco muito emergente, tendo-se aos acordos multilaterais, o caso do CETA, o caso com os Estados Unidos, que não sabemos o que é que vai dar. Ou seja, o tráfico, o caso do Canal do Panamá, o tráfico no Atlântico vai ser elevado. E, portanto, cabe a Portugal a gestão e a fiscalização dessa zona. O Governo Regional dos Açores tem vindo a dizer há dois anos para cá que é importante criar nos Açores, principalmente na Ilha Terceira, uma estrutura de apoio à plataforma continental. E se tem vindo a dizer isto é porque tem tido contactos com o Governo da República, é porque, acho eu, tem existido aqui um pensamento. Se tem existido um pensamento, também não faz sentido que o grupo de missão não esteja a contribuir para esse pensamento e esse planeamento e essa decisão pós-aprovação. E era nesse sentido que questionava se efetivamente o grupo de missão está também a equacionar de que forma é que irá ser feita a gestão pós-aprovação desta longa área do Atlântico, da qual faz parte os Açores de Madeira.
Muito obrigado,
e os Açores,
deputado,
foram um elemento positivo nesta candidatura então a ser.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a doutora Isabel e toda a estrutura, e para começar por felicitá-la por a sua brilhante intervenção e explanação, que de uma forma muito clara respondeu a todas as questões dos deputados, e que prova que naturalmente e bem a estrutura está a fazer o seu trabalho bem feito, bem documentado e bem partilhado, mostra que há realmente esse consenso nacional que foi aqui referido e que estamos todos efetivamente a puxar para o mesmo lado, e mostra claramente que há um correto e devido acompanhamento político desta questão e que a Sra. Ministra do Mar tem feito bem esse trabalho e tem dado mostras desses sinais. Prova disso, e foi referenciado, e era esse o ponto que eu estava, foi dito por a Doutora Isabel, que há protocolos, que há parcerias e que efetivamente há estes entendimentos no sentido de que este projeto continue a dar os passos significativos. A questão que colocava, e vem também de encontro o que disse a Sra. Deputada Rubina, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Ventura, é que o entendimento que existe com os governos regionais está a ser feito um entendimento claro, uma vez que a Sra. Ministra do Mar já disse claramente que nada será feito sem ouvir o Governo dos Açores e o Governo da Madeira. Isso para mim é óbvio, claro, e era só, não só na questão dos investigadores, que penso que é muito importante, como disse a Sra. Deputada Rubina, e que quis de certeza chamar a atenção apenas para esse ponto, mas também o entendimento que está a ser feito com os governos regionais, como já a Sra. Ministra do Mar o afirmou, e eu não tenho dúvidas que esse entendimento está a ser claro, aliás, porque isto é um projeto nacional e não iríamos pôr de parte nenhum governo regional. E a Sra. Doutora explicou aqui esse ponto. Era só para reforçar, se for esse o caso, esta parceria e estes protocolos e este entendimento que está a ser feito num consenso nacional, que ficou aqui espelhado, que estamos no bom caminho e que será mais uma vitória para o nosso país e uma vitória para todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Não tenho nada a acrescentar, Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também não tenho nada de significativo, é só uma dúvida metodológica. A Sra. Doutora disse-nos que a subcomissão emitia recomendações e depois cabia aos Estados aceitar ou não, mas depois é um processo negocial. Os Estados aceitam ou não aceitam, podem contrapropor, inicia-se um processo negocial que pode ser mais ou menos demorado em função de chegar a esses consensos. A dúvida era esta, depois em termos procedimentais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra de novo a Doutora Isabel Botelho Leal. Faz favor, Sr.
Se calhar começava com o Deputado João Ramos. Aqui o truque é nunca usar a palavra negociação, porque um Estado-membro não negocia com uma comissão de peritos. Um Estado, não é? Um Estado. Mas esse erro, eu próprio falo em negociação várias vezes. Isto é uma interação, uma defesa de uma proposta. É como se fosse uma defesa de uma tese. Nós temos uma proposta, é científico, é técnico, juridicamente enquadrado numa convenção. Mas o que acontece? Quando forem emitidas as recomendações, serão publicadas, é um relatório público, e cabe depois ao país costeiro, neste caso Portugal, decidir se aceita as recomendações ou até acha que algumas estão bem, mas não, é um todo, não é? Mas quer apresentar, questionar algumas e pode apresentar uma nova proposta à revista. Portanto, isto é um processo que pode continuar e possivelmente, não estou a falar do caso português, espero que não, que assim não seja, mas é muito provável que continue e com muitos países que irá continuar, porque é um processo. E é definitivo quando, neste caso, a Assembleia da República, aceitar são fronteiras. Estamos a falar de um processo, é a primeira vez que alargamos Portugal, mais uma vez, não é? Desde há 500 anos. E, portanto, eu acho que é para ter todo o tempo, eu acho que é para... É pensar à chinesa, há mil anos. Acho que as coisas com calma, mas não é propriamente um processo de negociação, é um processo de interação e defesa. E relativamente às questões da deputada Rubina e do deputado Pedro do Carmo, eu se calhar aqui num âmbito de gestão partilhada, passava aqui ao doutor Pedro Madureira, senão ele, coitado, pois acha que eu tenho todo o protagonismo.
Tem a palavra o senhor, o senhor professor Pedro Madureira, faz favor.
Muito obrigado. Tem todo o protagonismo, bem. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua questão. Começou por falar, penso eu, no acautelamento da fronteira à sul, e quer dizer, nós temos de facto matéria que achamos que é suficiente e que permite substanciar a nossa proposta no que diz respeito à nossa fronteira a sul. Existe, de facto, uma sobreposição com a proposta submetida por Espanha, a partir da extensão do arquipélago das Canárias. Quer dizer, a subcomissão de cada uma das propostas irá avaliá-las pelo seu mérito individual, pelo seu mérito próprio, e no final, se de facto resultar uma sobreposição, caberá a Portugal e Espanha, bilateralmente, estabelecer o limite e a fronteira nessa região. Portanto, não caberá aí à MPC, será uma decisão depois política, enfim, e bilateral, acompanhada pelos dois países e pelos responsáveis, naturalmente, desses dois países. No que diz respeito à responsabilidade partilhada, no que diz respeito à investigação, tem toda a razão e nós partilhamos essa visão desde o primeiro momento. Desde a primeira campanha na qual eu colaborei, ainda, quer dizer, como colaborador externo à MPC, em 2007, aquilo que a MPC tem feito desde sempre, é sempre que vai para o mar anunciar aos vários institutos, às universidades, para onde vamos, o que queremos fazer no âmbito do projeto de extensão e se houver algum projeto de investigação que de alguma forma pode tirar partido do local para onde vamos e que tenham algum projeto que queiram desenvolver, nós apoiamos ao máximo esses projetos e portanto conseguimos albergar sob nossa responsabilidade esses investigadores a bordo e no caso tem sido a bordo do NRP Almirante Cacho Coutinho da Armada Portuguesa. E portanto financiamos a colheita de amostras com o rol Luso e a partir daí damos todo o apoio que eles precisarem para o desenvolvimento dos seus projetos. Lembro-me que tem havido desde sempre uma colaboração muito estreita e muito próxima com alguns investigadores do Arquipélago da Madeira, nomeadamente do Observatório do Funchal. Lembro-me da campanha Mar Bis para a recolha de dados sobre a biodiversidade nas Ilhas Selvagens, feita em colaboração com o Observatório, de facto, da Ilha do Arquipélago da Madeira. Lembro do meu caro amigo Manuel Biscoito estar a bordo e ter muitas discussões com ele sobre algumas matérias e de aprender, sobretudo, muito, muito com ele. E, portanto, estamos completamente de acordo com isso. E, portanto, e perdoem-me se mete a foice em seara alheia. Nesse ponto de vista, ter mais uma plataforma e ter o Mar Portugal pronto a navegar é, com certeza, uma mais-valia. Quer dizer, não só certamente para a MPC, mas para todo o país e para se desenvolver, de facto, a investigação no mar profundo. E, portanto, só para lhe dizer que quer dizer, a MPC partilha completamente dessa visão. E depois, ainda é importante salientar que temos os nossos dados, quer dizer, exceto aqueles que são de alguma forma reservados e que ficam de alguma forma fechados até estar concluído enfim, a proposta e a interação e a discussão da proposta em sede das Nações Unidas, existe toda a possibilidade dos investigadores solicitarem os dados que a MPC tem recolhido ao longo destes anos. Muitos o têm feito e temos quase todas as semanas recebemos pedidos de dados para partilhar, para distribuir para investigadores desenvolver os seus projetos de investigação e fazemos isso com a maior naturalidade e, quer dizer, não lhe consigo dizer de memória o número de pedidos de dados e, portanto, partilha de dados que temos feito ao longo destes anos, mas são muitas dezenas mesmo, isso posso lhe garantir. E, portanto, só para lhe dizer que partilho inteiramente da sua visão nessa matéria. De centros nacionais. Sim. Muito mais centros nacionais. Também já tivemos a oportunidade já de ter algumas colaborações internacionais, mas sim, na larga maioria, essencialmente de institutos e universidades nacionais. Muito obrigado.
Não sei se a senhora, a doutora Isabel Botelho Leal, pretende ter mais um.
Não, eu penso que as
para finalizar a intervenção.
Respondeu uma. De facto, o nosso mandato não. O mandato é concluir o processo de avaliação. No sentido em que, ao estarmos a criar mais valias e conhecimento com as pessoas que fazem parte da extensão, são pessoas que pensam e que escrevem e que levam esse conhecimento para o futuro. Portanto, eu acho que depois haverá uma continuidade no futuro, não sei em que formato, que fará sentido, no sentido de se ver como é que isto depois avança. Mas não estamos nessa fase. Não, só posso agradecer e com toda a sinceridade, eu mais uma vez apelo, acho que é importante a comunicação deste projeto para a sociedade civil em geral, porque é dos maiores. Ainda há pouco tempo um colega do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse, e não digo isto com nenhum tipo de... Pelo contrário, eu acho que nós tentamos e queremos fazer o nosso trabalho sossegado e com menos entropias possíveis, mas que disse que se calhar depois da entrada de Portugal na NATO ou da União Europeia, este é dos maiores projetos para a soberania nacional e é dos menos compreendidos e para a sociedade civil e para o público em geral. E é uma coisa que é tão consensual, é tão nossa, e como eu digo, estamos a escrever a história do futuro e agradeço e chamem-nos quando for preciso e cá estamos para continuar. Isto é um processo que ainda vai e espero contar com todos e obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora Isabel Botelho Leal, Sr. Professor Pedro Madureira e Sras. Assessoras e Sr. Assessor da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental, muito obrigado às Sras. E aos Srs. Deputados por este debate e em nome da Comissão penso que todos ficamos mais informados sobre aquilo que é a atividade da Estrutura de Missão para bem desta Comissão. Muito obrigado mais uma vez, muito boa tarde e pedia às senhoras e aos deputados coordenadores que fiquem connosco para continuarmos a trabalhar. Muito obrigado.